a Simone Strapasson. Ela é psicóloga e vai explicar um pouco mais sobre o assunto para a gente. Simone, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um assunto que eu amo muito e que eu acho muito importante a gente esclarecer melhor, né?
Então, vamos começar já com a base. O que é, afinal de contas, a constelação familiar?
Na verdade, as constelações é uma técnica terapêutica, tá? Ela não é um tratamento completo, mas sim ela é um, vamos pensar, uma turbinada num tratamento. Uma forma da gente se autoconhecer através das nossas relações familiares e dos nossos antepassados. E ela foi trazida ao mundo, se a gente pode dizer assim, por Bert Hellinger, que é um alemão, e que ele foi buscar suas bases nas mais diferentes teorias, mas principalmente na teoria de campo, né, campos morfos genéticos. Então tem muito de ciência, o que, ao contrário do que se pensa, que seria algo mais místico, não, é muito científico a busca do Bert Hellinger nas constelações.
Claro, começou obviamente fora do país, teve um ganho muito grande no Brasil nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos em especial, e foi um boom, muitas pessoas procurando, mas poucas pessoas entendendo efetivamente o que faz a constelação, se é aplicado realmente para todas as pessoas. Então eu queria te perguntar, qualquer pessoa pode ter benefícios a partir dessas técnicas da constelação familiar?
Sim. Todos podem. Qualquer tipo de situação, a constelação traz a consciência, como a gente diz. Através de uma técnica, tu traz a consciência aquilo que estava escondido. Desde algo que tu possa estar trabalhando de um medo, de uma ansiedade, ou um problema de relacionamento, uma dificuldade em alguma área da vida. Tudo pode estar sendo explicado através das constelações, através dessas ligações que nós temos com os nossos antepassados.
Mexe com energias muito antigas, por vezes, de pessoas que talvez a pessoa que foi constelar nem chegou a conhecer, só ouviu histórias ou nem histórias ouviu, e muitas vezes tem relatos disso, nossa, eu tinha uma situação com meu tataravô e foi isso, né? Então eu queria te perguntar, como é que a gente pode lidar com essas questões, porque elas não são palpáveis, né? Elas passam por uma energia e pela fé, pela crença da pessoa. Então, como lidar com isso para que realmente seja ético, correto, né? Não mexa com energias que a pessoa talvez até nem esteja tão preparada assim para lidar, Simone?
Sabe que essa é uma grande preocupação, porque nós estamos trabalhando com a vida de várias pessoas. Quando tu trabalha uma constelação, não é uma única pessoa. Tu tá trabalhando com todo o campo familiar daquela pessoa, como a gente chama, né? Hellinger fala de alma familiar no sentido de ser algo muito grande, desde os primórdios do início daquela família até os dias atuais e os futuros descendentes dessa família. Então, a gente tem que tomar um cuidado, sim. Mas quando a gente acredita que essa energia ela é guiada por algo muito maior que nós, né, que vem através dos campos, esses campos morfogenéticos que a física quântica fala tanto. Então, é algo que está inerente à minha vontade, à vontade de quem esteja trabalhando. Nós acreditamos que isso vai ser liberado até o ponto necessário. E nós temos que respeitar esse limite. Não podemos ultrapassar dentro de um processo terapêutico ou de uma constelação propriamente dita o limite que aquele momento está permitindo. Uhum. Senão, sim, se corre riscos. Isso se sabe.
Simone, dá pra gente dizer que constelação familiar é quase que o tratamento da moda, né? Muitas pessoas, um fala para outro, teve sucesso, se sentiu bem, vai falando, e muitas pessoas acabam indo até procurar mais por curiosidade do que necessariamente uma real necessidade naquele momento. Aí se descobre, né, no tratamento. Ah, realmente eu fui chamado, as pessoas dizem isso, me senti chamado, etc. Então eu queria te perguntar, entre aquilo que é o senso comum, que não deve ser desmerecido, porque tem muitas técnicas do senso comum que hoje são ciência comprovada, é uma questão de ter os mecanismos, né, necessários para fazer aquela comprovação. Entre o senso comum e a ciência propriamente dita, o que já se sabe que a constelação familiar pode fazer de benefício para as pessoas?
Na verdade, como eu te comentei, tem vários campos, todos os campos da vida de uma pessoa. Tudo que estiver interligado àquela pessoa, ela pode estar trabalhando. O que a gente tem que tomar o cuidado é para que isso não fique num campo muito místico, como nós comentamos. Não são respostas mágicas. E às vezes tu vai lá fazendo uma pergunta, o campo vai responder aquilo que é daquela família. Ah, eu queria saber por que eu não sou rica. Tu, o campo não vai te responder isso. Ele pode trabalhar a tua questão com o dinheiro. Como você tem que lidar com o dinheiro? Mas por que você não é rico? Essa não é uma resposta, né? Não é uma adivinhação. Então, tem que se tomar cuidado, porque a gente sabe que tem profissionais e profissionais em todas as áreas. Constelações familiares não é adivinhação. Ela é um método que traz a consciência, de novo, traz a consciência coisas que estavam no inconsciente coletivo daquela família, como nós falamos. Todos têm essa informação, mas nem todos acessam a informação.
Claro. Simone, quem pode fazer, quem pode ser um constelador? Tem que ter algum pré-requisito para fazer constelação, aplicar esses conhecimentos para outras pessoas, seja individual ou seja em grupos?
Sim, existem as formações em constelações familiares, então tem vários locais que dão essas formações. Nós temos também a escola do Hellinger, aqui no Brasil, que é em São Paulo, e ela também traz essa formação, então, de raiz lá. Ele é um senhor hoje de 92, quase 93 anos de idade, mas ele ainda atua como constelador. A esposa dele vem frequentemente para o Brasil. Eu tive o prazer de conhecê-lo lá 3 anos atrás, uma das últimas vezes que ele veio para o Brasil, em São Paulo. E, então, tem a escola dele, tem outras formações. Precisa, sim, de ter um conhecimento um pouco maior sobre o ser humano. Qualquer profissional pode estar buscando essa formação, mas a gente entende que tem que ser pessoas que realmente estejam interessadas em fazer da melhor forma possível, porque está se lidando com pessoas.
Entendo. Normalmente a gente tem visto, né, coaches, ou psicólogos, ou mesmo terapeutas buscando essa formação. É mais ou menos isso, né?
Isso. Na verdade, a gente tem vários profissionais de todas as áreas, né? Alguns locais de formação primam por ser profissionais da área da saúde, porque já tem essa bagagem do cuidado ao outro. Desde que tu trabalhe com ética, pode ser qualquer profissional de qualquer área, mas que tenha esse cuidado com o ser humano. Isso é o primordial.
Constelações familiares está muito focado em entender, né, um sistema familiar, entender, inicialmente entender e depois tentar trabalhar aquelas questões que são daquele núcleo familiar, que pode ser algum tipo de bloqueio, alguma limitação, alguma forma de pensar que veio por miséria, por dificuldade, por sofrimento e que se estabelece em áreas diferentes. Pode ser nas questões afetivas, de aquisição de bens, enfim, são várias possibilidades, mas está muito centrado na questão do perdoar o que foi, né? Perdoar o que foi para se libertar do que vai vir pela frente. O que que esse se liberar, né, esse perdoar, essa energia que vem no sistema familiar realmente pode fazer? É a repetição que faz isso? Qual é a energia, afinal de contas, Simone, que realmente traz essa paz de espírito tão buscada pelas pessoas?
Hellinger diz que nós trabalhamos com emaranhados familiares, situações lá no passado que ficaram mal resolvidas e que se vão repetindo ao longo das descendências desta família até que alguém olhe e desfaça esse nó, desfaça esse emaranhado.
Que necessariamente não precisa ser a pessoa envolvida, pode ser alguém da família só.
A partir do momento que tu é descendente dessa família, tu estás ligada a como se fosse uma genética, como não? É uma genética emocional do que aconteceu, uma genética daquele fato. Já se sabe comprovadamente hoje, pela ciência, que nós temos uma genética emocional, né? Trazemos isso. E Hellinger já falava isso há muitos anos atrás. Então, de que forma isso acontece? Ele fala de 3 leis básicas da vida, que são as 3 leis do amor, que ele denomina. Que é a lei do pertencimento. Então, todos têm o direito a pertencer a um sistema familiar. Não existe lugar para excluídos. A lei do equilíbrio entre o dar e receber. Então, tudo aquilo que eu dou, eu tenho que receber de volta na mesma proporção. Eu não posso nem dar a mais e nem receber a mais. A única relação onde essa lei se aplica de uma forma um pouco diferente é entre pais e filhos. Porque eu, como filha, jamais vou poder devolver a vida que eu recebi dos meus pais. É que eu recebi de mais precioso dele. De que forma, então, eu entro em equilíbrio com isso? Tocando a minha vida, levando a minha vida adiante da melhor forma que eu posso fazer. E a outra lei que Hellinger fala, que é muito importante para que respeitamos, é a lei do pertencimento, a ordem a este grupo. Então, sempre quem vem antes tem prioridade. Eu não tenho como dizer que eu sei mais que os meus pais. Eles nasceram muito antes de mim. Eles sabem mais do que eu, são mais sábios. Eu posso olhar e respeitar a sabedoria. E entender que tem coisas da história dele, que são deles, e que ficam com eles, e é que a partir dali eu faço a minha escolha. Mas muitas vezes a gente leva por lealdade, por amor a esses pais, a gente leva adiante. Ou a alguém, amor a alguém. Vamos pensar em grandes tragédias, por exemplo. Tá? Agora nós temos Brumadinho. Sobreviventes de uma família, em detrimento daquelas pessoas que ficaram, às vezes cria, não é? Não posso dizer que é sempre assim, mas 90% acontece, cria aquela sensação de que agora, por que eu sobrevivi?
A culpa de ter vivido, de ter sobrevivido.
E aí, como ali se cria um emaranhado. Eu tento reparar a morte de alguém não me permitindo mais viver. E aí eu posso me entregar a um vício, eu posso começar a me auto-sabotar durante a minha vida e eu continuo viva biologicamente, mas não vivendo.
Interessante. Sobre essas questões que a gente tem percebido, o quanto a constelação familiar ela vai permeando hoje setores que a gente não imaginava que aconteceriam, né? Que são muito racionais, muito factuais, como é o caso, por exemplo, da justiça, o sistema judiciário brasileiro. E recentemente saiu notícia que em São Paulo, um grupo de pessoas que trabalham com justiça restaurativa estão recebendo, né, tratamento, orientação da constelação familiar para resolver conflitos que são sociais, né? Que acabam indo parar na justiça. Aqui em Caxias do Sul, você me contava que também já há um trabalho entre profissionais da área do direito também, pensando mais em quem atua, né, como profissional do direito. Quer dizer, são áreas novas, é isso?
Sim, tu tens desde o direito, né, que está trabalhando então muitos processos judiciais, principalmente na área da família, mas não só na área da família, e que tem tido respostas maravilhosas. O próprio juiz, que é um juiz que começou esse trabalho aqui no Brasil, que é o SAMI, ele tem respostas até hoje de 100% de resoluções sem precisar ir a júri. Acordos que foram feitos a partir das constelações. E aqui nós temos já a Associação Gaúcha de Direito Sistêmico, tem a sua sede em Caxias do Sul. São profissionais aqui de Caxias que já estão buscando trazer também para o nosso jurídico aqui da região essa técnica, que pode trazer muitos benefícios. Aí a gente tem também constelações voltadas para a área das empresas. Então, o que acontece? Uma empresa que não vai adiante, o que acontece naquela empresa? Não, os clientes não ficam, os funcionários também não. O que está acontecendo ali? Na área da saúde, eu tenho uma doença. Por quê? São várias áreas que está se atuando através das constelações familiares.
Simone, tem uma questão que chama bastante atenção dentro do processo, né, de técnica da constelação familiar. Se utiliza, ou se ouve muitas pessoas que participaram dizendo a palavra gratidão, a lógica, né, do agradecimento. Você já meio que explicou a questão do dar e receber, mas trabalha-se muito isso, né, na pessoa aprender a agradecer, a aceitar, a acolher. Então, eu queria te perguntar, por que é tão importante, dentro de constelação familiar, a gratidão?
Na verdade, como a gente entende, né? Toda vez que tu fica no julgamento, tu perde o olhar. E nós temos o hábito de julgar. Ah, eu sou assim porque eu não tive tal coisa, porque eu não tive tal condição. E muito a gente volta aos pais, de novo, né? Ah, porque meus pais não me deram amor, porque meus pais não me davam carinho, porque meus pais... E aí a gente pede que as pessoas olhem e entendam aquela história daquela pessoa, que aquela pessoa também foi filha, foi filho de outros que também tiveram histórias. Se a gente for puxar, são muitas pessoas que a gente é influenciado diretamente, que são os nossos antepassados, né? Atrás dos meus pais eu tenho meus avós, atrás dos avós eu tenho os bisavós, e aí tu vai puxando, é um leque muito grande. Então, começar a olhar para a história dessas pessoas com gratidão, porque é graças a todas essas pessoas que hoje eu sou viva, que eu tenho a minha vida. E não mais com esse rancor, com esse julgamento, com esse olhar muito de não aceitar aquela história. Dizer sim, aquilo fez parte, graças a isso essas pessoas sobreviveram e eu estou aqui, agora eu escolho diferente. Agora eu posso fazer a minha escolha. Por isso, a gratidão nas constelações.
E para fechar, queria te perguntar também sobre o reconhecimento, né? Ah, talvez a constelação, olha que sistema inovador, né? Que ele traz um olhar sobre família muito diferente do que, daquilo que a gente vê. A gente sabe que o núcleo familiar já vem mudando ao longo dos anos, mas dentro deste guarda-chuva da constelação familiar já se olhava de forma muito mais ampla para a questão da família há muito tempo, como, por exemplo, incluir pessoas que não chegaram a se casar, mas que em algum momento tiveram um relacionamento tão forte, tão intenso, que acabou fazendo parte da família, filhos não nascidos, situações gemelares que não se concretizaram. Isso. Tem uma série de situações que fazem parte da família, mas a gente achava que não, né? Inicialmente achava que não, porque não viu, porque não concretizou fisicamente, né? Mas já tinha concretizado no âmbito do emocional. Por que é tão importante olhar para esse sistema de forma muito mais ampla?
Aí nós pertencemos. A partir do momento que eu olho para ele como um sistema completo, nós também pertencemos a ele. Quando nós excluímos alguém, de alguma forma, nós estamos excluindo uma parte de nós. Nós entendemos que todos nós fizemos parte desse todo maior, então um pedacinho de cada um está em mim. Se eu não reconheço alguém, eu não reconheço um pedacinho de mim. E aí a gente diz, ah, eu não entendo porque que eu tenho esse vazio, eu não entendo de onde vem esse sentimento de incompletude. E aí as constelações, elas vêm e vão completando isso, né? A gente vai entendendo de onde vem. A partir do momento que eu entendo, então, como inteira, vinda de um pai e de uma mãe, 50% de cada um, 25% de cada avô e cada avó. E aí a gente vai fazendo as contas, né? Eu me sinto mais inteira.
Entendo. Alguma coisa que eu não tenha perguntado, Simone, e tu achas importante falar sobre constelação, porque hoje é um dia para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso, né? E o constelador é a pessoa que mais entende, né? E recebe essa energia de todo mundo que participa, porque tem grupos, tem forma individual, isso. Tem várias formas de fazer, né?
É, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode também esclarecer. Nós podemos fazer isso a nível individual, nos consultórios, nos atendimentos a cada constelador. E dentro de workshops, onde um grupo de pessoas se reúnem para trabalhar as suas histórias. Quem trabalha no workshop? Todo mundo que participa. Porque a gente diz que existe essa força, então, que nos conduz. E ela vai organizar de forma que aquele grupo seja de pessoas que tenham histórias parecidas. Então, quando eu estou lá só assistindo, eu estou me trabalhando através da história de alguém. Como constelada, ou seja, alguém que leva a sua história para ser trabalhada, eu estou trabalhando diretamente algo que pertence a mim. E como representante daquela história, porque a constelação escolhe representantes através do psicodrama de Moreno, né? Hellinger, então, foi buscar também nessa técnica, que é propriamente a técnica das constelações. E essas pessoas, então, vão estar representando alguém ou algo referente à minha história. Também essa pessoa está sendo trabalhada dentro da sua própria história. E uma outra questão que eu acho que é muito importante das constelações é que a gente não entenda que ela, por si só, vai resolver tudo. Ela é só mais uma forma de se chegar. Só ir lá e fazer uma constelação, minha vida não vai mudar magicamente. Eu vou ter respostas. Ponto. Né?
Tem que ter atitude agora.
Exato. Tem que continuar.
Bacana. Para fechar ainda, estou fechando faz tempo, né, Simone? Mas é que é importante essa pergunta, eu tinha esquecido de fazer, que é a orientação para buscar esse profissional de forma adequada, porque a gente sabe que nesse universo que a gente vive tem a tal da fake news, né? As pessoas que muitas vezes dizem que fazem, dizem que são e não são. Então, para quem busca, já está muitas vezes quebrantado, né? Com o espírito quebrantado, sofrendo, e vai buscar ajuda, talvez, de um profissional não tão sério assim, como é que se faz para saber se aquela pessoa de verdade tem habilidades, tem a técnica necessária para ajudar quem está precisando?
Acho que é fundamental buscar a formação dessa pessoa, né? De onde ela vem, referências dessa pessoa. Nós temos ótimos profissionais aqui em Caxias, ótimos grupos que estão acontecendo concomitantemente, mas é sempre bom ter referências, né? E entender, como eu te disse, que, pelo menos assim, o que temos de raiz das constelações, ela tem muita base científica. Então, tem outras formas de serem trabalhadas as constelações também. E a pessoa tem que olhar e ver de que forma ela está se adequando mais também, né?
Tá certo. Então, Simone, obrigada pela presença aqui.